Lembrando aos irmãos, domingo que vem, culto de Natal, as crianças se apresentarão, tanto as crianças do berçário, quanto as maiores. Então não deixem de estar aqui. Convido os irmãos a abrirem as vossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo de número 1. Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, capítulo de número 1. Nós leremos dos versos 18 ao 25. Mateus, capítulo 1, dos versos 18 ao 25. Diz a palavra do Senhor. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes de se unirem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera por um profeta. Vamos ler juntos o 23? A virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao encorajar José, fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz a um filho, e ele lhe pôs o nome de Jesus. Feche seus olhos, peça para Deus falar com você uma vez mais. Senhor, nós queremos te adorar por este advento do Natal, queremos te agradecer por, durante este mês, estarmos refletindo e revisitando as histórias que envolvem o primeiro Natal. E, ó Deus, nessa manhã fria, nós queremos aquecer os nossos corações com a Tua verdade. E ajuda-nos, Senhor, a aprendermos como ter uma fé robusta através deste homem de fé chamado José. Tudo isso nós te pedimos no santo e glorioso nome de Jesus. Amém. Essa semana eu tive algumas conversas com membros da nossa igreja e amigos queridos acerca da soberania de Deus. Quando nós falamos que Deus é soberano, nós falamos que Deus, ele tem um controle absoluto de todas as coisas no universo. Não apenas aquilo que está acontecendo no meio do seu povo, neste exato momento, mas em toda a criação. Entre crentes e descrentes, entre judeus e gregos. E uma das perguntas recorrentes, que se tornou até o título de um livro, é: se Deus já sabe de todas as coisas, e para além disso, se Deus na eternidade já determinou todas as coisas, até onde as nossas orações, elas têm algum efeito? Até onde nós devemos orar se Deus já estabeleceu na eternidade? O que nós precisamos entender é que Deus, ele não determina apenas os fins, aquilo que acontecerá. Deus determina também os meios, os instrumentos que ele utilizará na história para que aquele objetivo se cumpra. Um exemplo prático é: Deus determinou na eternidade que você casaria com quem você é casado. E aí, domingo cedo de manhã, você pode relembrar o primeiro encontro com essa pessoa maravilhosa com quem você divide a vida. Onde foi, como foi, quais foram as circunstâncias e as pessoas, ou a pessoa que Deus usou para que você a conhecesse ou o conhecesse. Percebam que Deus não determina apenas com quem você estaria, mas como isso aconteceria. Vivemos a nossa vida então, sabendo que Deus tem os seus planos, mas sabendo também que as nossas orações e o exercício da nossa fé tem um papel importante na história da salvação, é crucial. Fé é ter uma confiança inabalável em quem Deus é e nas suas promessas. Fé é ter uma confiança inabalável em Deus e nas suas promessas. Mesmo quando nós não compreendemos, mesmo quando em nossas vidas as circunstâncias elas parecem estranhas e muito do que nós gostaríamos que acontecesse não acontece no momento ou com os detalhes desejados, estes são os momentos onde a fé é manifesta. Eu quero voltar então ao primeiro Natal e encontrar um homem de fé, talvez um dos maiores personagens de fé do Novo Testamento. Pouco falado, pouco honrado, um homem chamado José. José, pai adotivo de Jesus. Como as circunstâncias do primeiro Natal impactou a vida deste homem, a fim de que ele se tornasse um exemplo de fé. Irmãos, ao longo da Bíblia nós encontramos várias histórias de nascimentos de crianças, nascimentos gloriosos. Um exemplo disso são os três patriarcas. Quais são os patriarcas na Bíblia? Mostrem aos nossos convidados que vocês são presbiterianos, que vocês têm a Bíblia de cor na cabeça. Quais são os três patriarcas? Misericórdia. Que vergonha, hein? Quais são os patriarcas? Abraão, Isaac e Jacó. Se vocês observarem, os três patriarcas tinham mulheres que eram estéreis, não podiam gerar filhos. A esposa de Abraão, Sara, estéril. A esposa de Isaac, Rebeca, estéril. A esposa de Jacó, Raquel, estéril. Alguém poderia dizer, que homens azarados, hein? Eles tinham o dedo podre para escolher mulher. Como pode? Todas, três gerações, avô, filho e neto, casam com mulheres estéreis. Mas fato e verdade é que Deus soberanamente os coloca diante dessa situação difícil, desafiadora, para, através deles e da manifestação da fé deles, trazer um exemplo de fé. Só que o que acontece com José é algo completamente inexplicável. Porque o que aconteceu com Abraão, Isaac, Jacó e com Zacarias e Isabel, pais de João Batista, que envolvem o primeiro Natal, foi uma intervenção de Deus em um casal que já estavam juntos, que tinham intimidade sexual e que através da sua intimidade, pela intervenção de Deus, a mulher foi curada da sua esterilidade e gerou um filho. No caso de José, não. Nós estamos diante do maior milagre da história humana, a encarnação de Cristo. E aí é diante deste cenário que eu gostaria de observar como a fé deste homem se manifesta. É interessante que ao longo da história algumas culturas tentaram imitar o nascimento virginal de Cristo. A exemplo dos romanos, eles acreditavam que Zeus, deus da mitologia grega, havia engravidado a princesa Semele e gerado Dionísio, o qual seria o deus da terra e o deus do vinho. Na ciência moderna, se fala até do que é chamado de partenogênese. Alguém sabe o que é partenogênese? Alguma ideia? Essa é uma palavra que vem do grego, que significa nascido de uma virgem. No mundo das abelhas, os ovos que não são fertilizados, eles se transformam em zangões, em machos. A paternogênese artificial, ela teve sucesso com ovos não fertilizados de bichos da seda. No entanto, no meio da humanidade, nunca houve paternogênese, ou seja, geração de uma vida a partir apenas do óvulo da mulher. Nunca! A ciência nunca conseguiu reproduzir isso. Falar então do nascimento virginal de Cristo, onde ele é gerado de modo sobrenatural pelo Espírito Santo no ventre de uma virgem, é algo glorioso, é algo extraordinário. A encarnação de Cristo é o evento central do cristianismo. Toda a estrutura da teologia cristã está fundamentada nele. O nascimento virginal é a essência do poder do Evangelho e reside no fato de que o Deus eterno, Criador de todas as coisas, ele se faz homem, e isso é necessário para que a humanidade pudesse se relacionar com Deus novamente. Quando nós falamos, então, dos personagens que fizeram parte deste evento glorioso, nós nos lembramos de José. Eu posso afirmar nesta manhã que José, ele nos deixou um legado de fé. Vocês que estão trabalhando aqui, alguns há 1 ano, 5 anos, 10, 20. Quem aqui tem mais de 20 anos nos Estados Unidos? Cenário Elisa. You were born here. Seu Luiz. Observem. Alguns estão tentando deixar alguma herança material para os seus filhos. Talvez no Brasil, talvez aqui. José deixou um legado de fé, não apenas para os filhos que ele teve com Maria depois de Jesus, mas ele deixou um legado de fé para todas as gerações. Em primeiro lugar, José, ele se tornou um exemplo de piedade através da sua reação inicial à gravidez de Maria. E se você observar novamente os versos 18 e 19 do capítulo 1, preste atenção comigo nos detalhes. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. Mas antes que se unissem, vamos ler juntos? Achou-se grávida. Nós explicamos isso aqui no domingo passado. Em Israel, o noivado era um compromisso tão sério quanto o casamento. Quando uma jovem adolescente de 3 ou 14 anos era desposada pelo noivo, ali já era considerado um casamento. Eles não tinham intimidade sexual, eles não tinham relação. O homem se preparava então naquele 1 ano, mas a prova disso, de que já era considerado um casamento, é o que é dito no versículo de número 20, é isso mesmo? Isso mesmo. Qual é o detalhe do verso? Não, verso 19, perdão, Marquinhos. Qual é o detalhe do verso? Como é que começa o verso? Por ser José, ser o quê? Mas eles não estavam noivos? O texto chama José de marido, de esposo de Maria. Tamanho era o nível de compromisso. Então, observem que José, estando noivo, o texto diz que ele era um homem justo, ele era um homem piedoso, e quando ele vê Maria, adolescente, grávida, sabendo que não teve contato físico nenhum com ela, qual é o pensamento natural? Hã? Qual é o pensamento natural? Ela me traiu, eu fui traído. E em Israel, se vocês observarem, lá em Deuteronômio 22, versos 23 e 24, nos mostra qual era a punição para quem traísse. O texto diz: se numa cidade um homem se encontrar com uma jovem prometida em casamento e se deitar com ela, levem os dois à porta daquela cidade, vamos ler juntos? e apedrejem-nos até a morte. A moça, porque estava na cidade e não gritou por socorro, e o homem, porque desonrou a mulher do outro homem. Juntos, eliminem o mal do meio de vocês. Breve comentário. Quanta gente ia morrer hoje, hein? Essa era a lei em Israel. Adultério era tratado com extrema seriedade, era um pecado gravíssimo e continua sendo um pecado grave que a nossa sociedade trata com um certo desdém. Observem então que agora Maria estava aparentemente em apuros. Se José simplesmente a denunciasse para as autoridades ali de Nazaré, Maria seria morta, seria apedrejada. Mas ao voltarmos no capítulo, no versículo 18, no verso 19 mesmo, observem a atitude deste homem piedoso. Vamos ler a parte B? E não querendo expô-la à desonra pública, existiam dois motivos, ou dois possíveis caminhos. A denúncia, Maria seria morta, apedrejada, ou então a anulação do casamento, que seria tratado como divórcio sem revelar o motivo. Nós encontramos o exemplo deste homem, de alguém que era piedoso. Quando recebe essa notícia de que ela estava grávida da parte do Senhor, e ele sabia que o filho não era seu. José, ele deve ter sofrido muito, irmãos, sobre o que fazer em tais circunstâncias. Ele amava Maria profundamente, ele não entendia o que estava acontecendo, e eu fico imaginando, eu conversava ontem com o Mateus sobre isso, e ele me fez a pergunta: pastor, e se fosse você? E se você estivesse no lugar de José? E aí tentem, homens que estão aqui, se fosse você, numa experiência que nunca aconteceu na história da humanidade e nunca mais se repetirá, nunca mais. Se alguém aí aparecer dizendo que está grávida do Espírito Santo, é heresia, doutrina do diabo, e foi pecado mesmo, fornicação ou adultério. Não existe, nunca existiu. A encarnação de Cristo é um evento único. Mas diante deste momento de profunda angústia, ele decide agir com misericórdia, ele decide agir com perdão, porque até então José tinha certeza que Maria havia o traído. Ele poderia ser justo e buscar a morte dela, ou ele poderia ser misericordioso, perdoá-la e seguir a sua vida. E o exemplo de fé de José se manifesta em primeiro lugar ao revelar um homem de um coração piedoso e perdoador. Era este o coração de um homem de fé no primeiro Natal. E neste mês de Natal, onde nós decoramos as nossas casas, celebramos com boa comida, comemos com os amigos, eu lhe pergunto: como está o seu coração em relação às pessoas que te feriram este ano? Em relação àquelas pessoas que não são dignas da nossa consideração, que mentiram, que manipularam, daquelas pessoas que, quem sabe, nos feriram profundamente. A palavra de Deus nos diz, o Senhor Jesus disse: ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Mas eu, porém, vos digo, se o teu inimigo te ferir na face direita, dá a ele também a esquerda. Observem que para alguém com a mão direita bater na face direita, ela teria que ser com as costas, esse tapa teria que ser com as costas da mão, o que é uma atitude de desprezo. Percebem? Não é um tapa normal, mas um tapa de desprezo e desdém, de desonra. E o Senhor Jesus disse: olha, se isso acontecer, dá o outro lado também, não resista ao perverso, não seja vingativo, não tenha um coração cheio de ódio, rancor e maldade. José, ele acreditava, ele pensava que Maria tinha lhe feito mal. De fato, ela não tinha feito absolutamente nada, mas era isso que estava na mente dele, pelas circunstâncias, tudo apontava para isso. De igual modo, em alguns momentos, as pessoas realmente nos fizeram danos, mas será que nós estamos dispostos a perdoar? Ou construímos um muro gigantesco, que não é só de proteção, mas é de rejeição mesmo, é de ranço e desprezo a pessoas que nos feriram. O espírito do Natal e os personagens do Natal e este homem de fé nos ensina que aqueles que celebram o Natal devem celebrá-lo com coração perdoador. Pense em todos aqueles que de alguma maneira te feriram neste ano. Como é que está o seu coração em relação a essas pessoas no final de ano e próximo ao Natal? É algo importante. José nos mostra que nós devemos ser despenseiros de graça. E o que é que significa a palavra graça, irmãos? Favor imerecido. E despenseiros de perdão. Quando alguém nos causa um dano, ou quando nós achamos que essa pessoa nos causou um dano e às vezes não o causou, como Maria não fez absolutamente nada. Nós podemos nos enganar, irmãos. As nossas análises nem sempre são perfeitas. Eu, como pastor, há mais de 20 anos, em alguns momentos me enganei na minha análise. E tenho que ter a hombridade de chegar para as pessoas e dizer: olha, me perdoe, eu me enganei. Inclusive para os meus filhos. Mas uma segunda lição que nós extraímos do exemplo de José como um homem de fé, além de José ser um dispenseiro de graça e de misericórdia, nós aprendemos que ele se tornou um exemplo por ter crido na palavra de Deus, quando as circunstâncias contrariavam toda lógica. Imagine José nesse momento de angústia, você, Wellington, não é, Paulo ou qualquer outro homem, nesse momento de angústia, vou dispensar a mulher que eu amo, me traiu, até que Deus em sua graça se revela a José, verso 20, por favor, vamos ler juntos? Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Verso 21. Juntos, ela dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Observem no texto, queridos, que o anjo se manifesta de modo sobrenatural, numa revelação gloriosa, trazendo uma explicação de algo que jamais aconteceu e, como falamos, que jamais se repetiria. José, então, ele decide crer na palavra de Deus. Era uma manifestação sobrenatural? Era. Foi um sonho? Não foi uma visão, foi um sonho. E ele decide crer na palavra de Deus, através de um anjo, num sonho, acerca de algo que não existia. Fé não é confiarmos quando as circunstâncias caminham na direção do que eu quero. Fé em Deus não é simplesmente exultar quando eu percebo que Deus está colocando tudo no lugar, na maneira e no tempo que eu desejo. Isso é crendice que até um descrente pode ter. É muito comum nós sairmos pelas ruas e perguntarmos às pessoas: você crê em Deus? E elas dizerem: não, eu sou alguém de muita fé. Mas a pergunta é: fé em quê? Fé em quem? Como eu falei aqui anteriormente, fé é a confiança inabalável em Deus. Não é o Deus que eu crio na minha mente. Não é o Deus que os homens distorcem o seu caráter. Ah, eu não acho que Deus faria isso. Não, eu não acho que Deus faria aquilo. Não é Este Deus, ele decidiu se revelar a você e a mim. E ele se revelou através da criação, mas ele também se revelou através das escrituras sagradas. Se você quer conhecer quem Deus é, em primeiro lugar, leia o livro que ele revelou acerca do seu caráter. E é confiar. Confiar em quem ele é e confiar também nas promessas que ele faz aos seus filhos. Você é filho de Deus? Você é filho de Deus, meu irmão? Você entregou a sua vida a Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador? Você deseja segui-lo como discípulo? Então cada uma das promessas que ele fez aos seus filhos e aos seus discípulos se cumprirão em sua vida. Creia. Creia. José está diante de uma situação que eu não sei se sinceramente nós gostaríamos de estar, homens, aqui. Em primeira instância, foi um privilégio glorioso, ele foi o pai adotivo do Criador do Universo, ele foi o pai adotivo do Redentor do mundo, e que privilégio esse! Mas em primeira instância, está numa situação onde a sua noiva, considerada esposa, está grávida, você não tocou nela, e de repente um anjo, num sonho, aparece e diz: olha, não tenha medo, foi o Espírito Santo que gerou essa criança no ventre. E José, mesmo sem entender, ele decide confiar. Existem muitos momentos que, enquanto Deus na vida está completando a obra dele na sua vida e na minha, ele nos leva em circunstâncias que nós não conseguimos entender. Nós podemos nos revoltar, nós podemos nos rebelar, porque toda desobediência é pecado de incredulidade. Quando eu decido fazer algo contrário à palavra de Deus, eu estou sendo incrédulo. Ou eu posso dizer: Deus, eu não entendo, eu não compreendo, mas eu confio em quem tu és e eu vou fazer a tua vontade. E foi exatamente essa a atitude de José. Ele crê, ele confia na palavra do Senhor, e ao confiar na palavra do Senhor, o que que ele faz imediatamente depois? Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. 23, a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho e o chamarão, que significa? Qual é a resposta de José? Vamos ler juntos, verso 24. Ao acordar, sabe como é que nós descobrimos fé? É através da obediência. É quando eu ouço a palavra de Deus e, sem compreender, relutando em meu coração, eu decido obedecer. José, um dos personagens mais discretos do Natal, diante do desafio que ele tem ao receber o anúncio do nascimento virginal, ele decide crer. E como eu sei que esta fé foi substancial? Ela se transforma em atitude. Deixa eu lhe dizer, meu irmão, se a minha fé, a sua fé, a nossa fé, ela é um mero sentimento, não, eu estou sentindo muita fé, e ela não impacta as nossas escolhas, o que nós temos não é fé, é crendice. E tem gente que tem crendice em gnomo, em duende, tem gente que tem crendice em estrelas, em astros, no poder da natureza. Existem muitas crendices espalhadas por aí, mas Deus nos chamou para sermos homens e mulheres de fé, que confiam em quem ele é, que confiam em sua palavra. Por isso, jovem, quando a Bíblia diz, por exemplo, que você deve buscar a Deus e se manter puro na sua juventude, não se entregar às paixões que a internet lhe oferece, que o sexo fácil lhe oferece, ainda que a sua carne estremeça, você vai dizer: Deus, não é isso que o meu coração deseja, mas por fé eu vou te obedecer. Por isso, homens, quando as oportunidades de um dinheiro fácil aparecem por aí, e de um lucro 2-3 vezes maior do que o que você teria. Através de algo desonesto, através de uma mentira, você em fé e obediência ao que a palavra de Deus diz, você vai dizer: não, eu vou seguir o caminho do Senhor. E vocês, mulheres, quando tanta rebeldia e um movimento feminista que ensina independência total, ruptura total da estrutura familiar, do poder feminino acima de todas as coisas, do empoderamento feminino em detrimento à ruptura do casamento e da estrutura familiar, você vai dizer: não, eu vou crescer, eu vou desenvolver, eu vou conquistar, mas a minha maior riqueza se chama família, casamento. Essa é a estrutura mais sagrada. Isto é fé, é ir na contramão do que o mundo diz, é ir na contramão das escolhas do mundo, porque nós cremos na palavra de Deus. O verdadeiro Natal é celebrado quando nós simplesmente cremos no Salvador que veio. Nenhum de nós temos o desafio que José teve, de confiar em algo que nunca havia acontecido antes com a sua própria noiva. Mas nós temos o desafio de, há mais de 2000 anos tendo se passado, crer que esse Cristo veio, morreu por nós, ressuscitou ao terceiro dia, foi assunto aos céus, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E você tem um desafio de crer, meu irmão, que um dia Ele voltará para te buscar. Que um dia Ele voltará para entregar a recompensa em suas mãos. E que um dia Ele dirá a todos os Josés, a todas as Marias que viveram em fé, que preferiram ser humilhados com o povo de Deus a comer das iguarias do palácio de Faraó, Ele dirá a todos estes: servos bons e fiéis, vocês foram fiéis no pouco, sobre o muito te colocarei. O menino que veio, ele era rei, não só rei dos judeus, rei do universo, e um dia ele voltará para reinar com seu povo. Você crê nisso, meu irmão? Que essa mensagem, então, lhe leve a um caminho de perdão, de misericórdia, de restauração. Nós já vivemos num mundo quebrado, tomado por ódio, rejeição. Que nós sejamos instrumentos de reconciliação e do amor de Cristo. E que nós possamos crer na palavra de Deus, através da nossa obediência. E quando você colocar os seus pés do lado de fora deste templo, em alguns minutos, você possa dizer: Senhor, que eu seja um instrumento de fé em Tuas mãos, crendo na Tua palavra, através da maneira como eu trato a minha esposa, como eu trato o meu marido, como eu crio os meus filhos, como eu me relaciono com o trabalho, que a minha fé não seja um mero sentimento, não seja uma mera concordância, mas que ela deságue em minhas atitudes. Vamos orar. Feche seus olhos enquanto o ministério de louvor toma o seu lugar. Você vai dizer: Senhor, ajuda-me a crer, ajuda-me a confiar, ajuda-me, Senhor, a deixar um legado para a próxima geração. Senhor, se existem feridas em nossos corações que foram abertas por alguém que nos rejeitou, por alguém que nos prejudicou, nós te pedimos: visita os nossos corações, Senhor, que nós sejamos instrumentos de graça, que ao invés de desejarmos o mal, nós possamos desejar o bem. Reconcilia, Senhor, relacionamentos, que neste Natal, se existem famílias desunidas, rompidas, ó Deus, se existem relacionamentos desconstruídos, que nós, que somos o povo da aliança, sejamos a mão estendida do Senhor para transformar corações, para mudar atitudes e vidas. E nós suplicamos, Senhor, que nós sejamos homens e mulheres de fé, que creiamos no Natal que aconteceu não apenas há 2000 anos atrás, mas que nós creiamos através da nossa obediência, sabendo que o Rei que veio, que se fez carne, voltará um dia para buscar a sua igreja, e que nós estejamos ataviadas, prontas, ó Deus, rejubilando, e enquanto em vida estivermos, possamos declarar: Maranata, vem, Senhor Jesus. Nós te pedimos isso no santo nome do Cordeiro. Amém. Vamos nos colocar de pé e cantarmos uma canção em resposta a esta canção, em resposta a essa mensagem.